Boa noite, este é o Princípio da Incerteza, um programa com Alexandre Leitão, Miguel Macedo e Pacheco Pereira, que hoje querem debater a revelação das escutas telefónicas de António Costa, o novo pacote de medidas anticorrupção e os critérios da comunidade internacional face ao comportamento de Israel em Gaza. Quem vai começar é Pacheco Pereira, de quem li um artigo este fim de semana, em que, falando das escutas, denunciava espionagem política em Portugal.
Exatamente. Vamos lá. Eu vou agora seguir aquela técnica do jurista, primeiro, segundo e terceiro. E vou tentar falar dos três, porque não é o caso da Alexandra, quando diz que é um primeiro, segundo, terceiro ponto, diz os três, mas eu conheço alguns dos nossos homens do documentário que anunciam três e só referem os dois primeiros. Bom, primeiro ponto. A violação do segredo de justiça tornou-se sistemática. Tornou-se normal. Não é de agora, eu acho que um dos poucos casos em que o engenheiro Sócrates tem alguma razão é dizer que ele próprio também foi vítima sistemática da divulgação, em particular de escutas telefónicas, mas há um caso anterior em que muitas destas coisas também aconteceram, associadas a outros mecanismos também muito difíceis de aceitar em termos democráticos, como foi, por exemplo, o caso Casa Pia, em que houve uma tentativa de fazer uma espécie de pesca de arrasto e recolher dados sobre as chamadas telefónicas em grande quantidade. Esta violação sistemática do segredo de justiça é absolutamente inaceitável. E não me venham agora dizer que agora vão tentar descobrir quem foi. O que é que aconteceu nestes últimos anos? Alguém que foi alguma vez responsabilizado pela sistemática violação do segredo de justiça? Ninguém que eu saiba. Ninguém. E é um facto que não só não se investigou, como pelos vistos agora quer-se investigar, acho bem, porque se criou um escândalo nacional e bem sobre a questão dos abusos da violação do segredo de justiça.
Acredita é o primeiro que desta ponto. Vez...
Primeiro inquérito. Ponto. Desta vez... Não sei. Eu quero ver. Mas, para todos os efeitos, a violação da justiça já se dá há dezenas de anos e não há um único caso de responsabilização, seja de quem for, seja dos procuradores, seja dos advogados, seja dos funcionários que têm acesso aos processos, que é sempre a desculpa, não é? Tiram sempre uns para os outros. A verdade é que nunca ninguém foi responsabilizado. Agora, é aquela questão da gota d'água. Agora, cometeram uma asneira monumental com as escutas do António Costa e, portanto, aquilo cria um clamor. Esperemos que esse clamor tenha algum resultado em duas áreas. Na área propriamente dita da justiça e na área da política, porque os políticos são muito cobardes em relação a todas estas questões. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é só a violação do segredo de justiça, é a informação prévia aos órgãos de comunicação social quando se realizam buscas. Quer dizer, essas buscas, que evidentemente são pré-anunciadas, portanto há aqui também uma informação deliberada aos órgãos para apanharem o ato da busca. Isso aconteceu com o Rui Rio e aconteceu também em muitos outros casos. E isso é igualmente inadmissível. Porque, do ponto de vista público, a própria realização das buscas acaba por ser, na percepção pública, um índice de culpabilidade. E, portanto, quando se informa os órgãos de comunicação para o espavento todo de poderem filmar as buscas, está-se, de alguma maneira, também a fazer uma interferência clara, muito para além daquilo que são os poderes que devem ter os nossos procuradores, o nosso Ministério Público, os nossos juízes. E aí chegamos à espionagem política. O que aconteceu nas últimas semanas, na verdade, não é novo, mas nas últimas semanas, quem fez a violação do segredo de justiça cometeu um erro crasso, que foi mostrar a correlação entre a violação do segredo de justiça e atos políticos. Mesmo no caso da anterior Ministra da Saúde, que na altura era candidata do Partido Socialista, a revelação de buscas que foram realizadas no Ministério da Saúde, imediatamente a imprensa especializada nessa matéria foi falar com a candidata do Partido Socialista, que deu uma entrevista a explicar exatamente, não tinha nada a ver com o processo das gêmeas, mas dizendo que já nada a surpreendia, de facto. Mas eu acho bom que as pessoas continuem a surpreender. E agora com o António Costa. No dia em que é suposto ele poder ser eventualmente escolhido para Presidente do Conselho Europeu, nesse dia, sabendo que já quando da sua demissão e quando da divulgação do célebre parágrafo na chamada Operação Influencer, aliás, outros aspectos também ridículos, é a mania agora do Ministério Público de considerar que isto são operações de tipo militar, não é? É a Operação Influencer, a implantação. E, num modo geral, o título de que se dá à operação é ele próprio já um título indiciador de algum mal que está implícito, no fundo, na procura de provas para, em relação a um crime, seja de que natureza for. A Operação Influencer é um exemplo, mas não é única, são vários. Portanto, o que é que aconteceu? Quando se usam escutas...
Estava a falar da coincidência de data.
Não é coincidência, é deliberado. É que não me venham com a história das coincidências, é deliberado. No dia em que se sabia, por exemplo, que o homem, o Tusk, polaco, levantava objeções por pura questão de negociação interna dos cargos na União Europeia, ia levantar a questão de saber qual era o esclarecimento sobre a situação do António Costa em relação às acusações que lhe foram feitas, ou pelo menos aos indícios que o Ministério Público disse que havia, sendo que a primeira questão que se pode colocar, quer dizer, o homem, derrubaram-se dois governos. No caso do governo do continente, que tinha uma maioria absoluta, foi derrubado e também ninguém assume responsabilidades. E foi sempre muito ambíguo o que é que havia contra o António Costa. A gente não percebia efetivamente o que é que havia. É aquilo que os jesuítas chamavam suggestio falsi, que é a sugestão de falsidade. Por exemplo, usam a questão dos cárie e dos dinheiros para comprometer o Costa, quando na realidade não há nenhuma prova que haja qualquer relação entre o dinheiro escondido pelo seu chefe de gabinete e o António Costa. É sistemático, aliás, não é por acaso, que estas fugas de informação incluem fotografias a que, em princípio, só têm acesso os magistrados do Ministério Público, eventualmente outras pessoas, mas em princípio, fotografias dos envelopes e das caixas onde estava o dinheiro. Tudo isso destina-se a fazer uma sugestão. E é evidente que então nós podemos presumir que há um aspecto importante nas escutas que são realizadas, particularmente quando elas são realizadas durante um longo período de tempo, como se estivesse à procura de uma prova qualquer que não se encontra. E, portanto, as escutas duram o tempo que é preciso até aparecer qualquer fragmento que permita dizer aqui há um crime, mesmo quando a gente percebe, mesmo eu que sou leigo, que não há crime nenhum. Nós estamos perante um caso de espionagem política. Isso é muito grave, porque, na realidade, quando se faz escutas, se faz a violação do segredo de justiça sobre essas escutas e o timing dessas escutas é um timing estritamente político, como é o caso da escolha do António Costa eventual para Presidente do Conselho, nós temos que julgar para trás. Temos que julgar que as escutas estão objetivamente a ser utilizadas como espionagem política para atacar políticos de quem não se gosta ou de que se fica furioso porque ele eventualmente vai ter um cargo europeu. Isto é gravíssimo para a democracia. É gravíssimo para a democracia. Se me perguntarem o que é que mais cria usura, desgaste na democracia, é a pobreza, é a miséria, é os erros governativos, isso tudo conta. É a corrupção dos políticos, tudo isso conta. Mas a verdade é que quando nós temos o Ministério Público, em particular, e alguns juízes de instrução que é suposto velarem pelos direitos das pessoas que eles devem proteger no processo jurídico, envolvidos em processos deste género, com timings políticos, utilização fragmentada das escutas para obter resultados políticos. Neste caso, dizer que o Costa continua, de alguma maneira, a ser investigado e, portanto, talvez não seja bom atribuir-lhe o cargo de Presidente do Conselho Europeu. Essa é claramente a intenção. Nós estamos perante um processo completamente antidemocrático. E, portanto, isto tem que ter consequências. Porquê é que isto não tem, apesar de já ser conhecido há muito tempo, não tem consequências? Porque os dois partidos que acedem ao poder, o PSD e o PS, têm medo. Não há outra razão, têm medo. Porque aqui não está em causa a independência da justiça nem a independência do Ministério Público. Se houvesse uma hierarquia que funcionasse como tal, e só quero dizer mais uma coisa. Nós vamos agora escolher um novo Procurador-Geral da República. Eu acho que a escolha é política, para começar. Eu gostava de saber o que é que ele pensa sobre estas matérias, ele ou ela. Eu acho que nós temos uma obrigação de exigir, independentemente dos critérios de escolha, se a pessoa que vai ser escolhida ou que está a ser escolhida, o que é que ela pensa sobre isto. Porque essa escolha é política e essa pessoa defronta uma situação de desprestígio e de violação do poder e de abuso do poder do Ministério Público e, portanto, eu faço apelo a todos que exijam que esse homem ou essa mulher nos digam qual é a opinião dele sobre o que se está a passar e o que é que eles contam fazer para corrigir.
Alexandre Leitão, subscreve a expressão espionagem política para descrever a situação que o Pacheco Pereira retratou?
Em sentido objetivo, foi nisso que resultou, ainda que subjetivamente eu não possa ir tão longe. Mas há uma coisa pela qual eu gostava de começar, que é a questão do medo. Pode haver políticos ou cidadãos que tenham medo da justiça. Mas, sobretudo, o que nós todos temos, e eu incluo-me entre esse grupo, não é medo da justiça. É medo deste enxovalho que normalmente está associado aos processos em tribunal. E esse enxovalho é exatamente isto que estamos a falar.
Não, leiga é a mesma coisa.
Não, não. Desculpa. Não, então eu não me expliquei bem. Ou seja, uma pessoa que não... Aquela velha frase... popular, mas correta, de quem não deve, não teme, hoje não se aplica. E hoje não se aplica porquê? Porque se quem não deve, não teme, a justiça. Não teme os processos da justiça, não teme ir a tribunal, porque confia na justiça e acredita que vai ser absolvido, porque não teme. Mas no percurso até lá, por causa das fugas das escutas, por causa das fugas do segredo de justiça, por causa das fugas de imagens, a pessoa já foi enxovalhada e já lhe criaram uma morte cívica. E isso todos nós tememos. É este, para mim, o grande problema. É que hoje as pessoas não têm medo de ir à justiça, confiam nela e o que tiver que ser acontece. Só que no percurso até chegar tantas e tantas vezes a uma absolvição, o que acontece é que a pessoa é cirurgicamente enxovalhada com a publicação de notícias, de escutas, de fugas que servem para ir destruindo uma espécie de morte cívica em vida. E este é que é o busilis da questão. É por isso que hoje estão a ser violados direitos, liberdades e garantias das pessoas. Está a ser posto em causa o Estado de Direito Democrático com estas fugas, com esta libertação de informação que não podia ser pública e que é aqui que eu concordo muito com o Pacheco Pereira, vem a público em momentos que não são coincidência. O Zé falou de dois momentos, há dois ou três dias de eleições por causa da cabeça de lista do Partido Socialista e agora quando António Costa estava para ser, ou está a ser falado, discutido, enfim, para Presidente do Conselho Europeu. Ora, voltando aqui à questão inicial, as escutas são um meio de investigação. Estão previstos no Código de Processo Penal. São um meio de investigação que já por si tem muito que se lhe diga. A sua utilização deve ser parcimoniosa, a sua utilização está sujeita a uma série de regras, mesmo o juiz tem que confirmar de 3 em 3 meses, só podem ser aplicadas de 3 em 3, de 3, em, de, durante Cuidado. 3 meses e prorrogadas, o que significa quando alguém está ouvido 4 anos. Vejam também o número de vezes que um juiz de instrução criminal prorrogou. Vejam, porque isto também é importante que se saiba.
Está a sugerir assinaturas de cruz?
Estou a dizer apenas isto mesmo. Se alguém é ouvido em escutas 4 anos, sabendo nós que elas têm que ser prorrogadas de 3 em 3 meses e ir ao juiz de instrução criminal de 3 em 3 meses, é fazer a conta ao número de vezes que foram prorrogadas. De facto, dá a ideia, como dizia o Zé, que a escuta é continuada até haver qualquer coisa. Bom, mas isto para dizer, a lei rodeia a escuta enquanto meio de investigação criminal de um conjunto de cuidados. Mais, a lei determina que uma escuta que se revela inútil para uma investigação investigação deve ser destruída. Porquê é que estas escutas não foram destruídas? Não têm nada de relevante para a investigação. Eu li, não sei onde, já não sei onde, não sei se é verdade ou não, mas li que teria havido um argumento de que podiam vir a ser úteis no futuro. Mas o que é isso? Agora os processos guardam-se para utilização futura? Portanto, isto é muito grave. Mas também lembrar, e isso foi dito com muita clareza pelo Paulo Mota Pinto, há um artigo do Código de Processo Penal que também diz que há uma tutela do segredo de justiça e depois há uma tutela ainda mais acrescida das imagens e das escutas. Divulgar uma notícia que viola o segredo de justiça é gravíssimo. Divulgar uma escuta é muito mais grave. Portanto, também eu gostava que os senhores jornalistas pensassem nos seus critérios jornalísticos e até que ponto, de facto, é que também estão a ser utilizados ou estão a utilizar com objetivos que não são os estritos de critério jornalístico. Portanto, há, de facto, aqui um conjunto de situações, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista enfim, jornalístico, quer do ponto de vista, e sobretudo deste ponto de vista, daquilo que é a tutela do Estado de Direito Democrático e dos direitos de liberdade e garantias das pessoas, que de facto está sistematicamente posto em causa. O que adianta uma pessoa ser, ou melhor, adianta, mas uma pessoa é inocente, até nem sequer é arguída. E, no entanto, as escutas são utilizadas para lhe perturbar o seu percurso normal de vida. E sim, estou a falar de António Costa, mas como é? Ou seja, isto a certa altura nós, de facto, temos medo. Voltando ao início, temos medo. Não temos medo da administração da justiça, temos medo de como esta justiça funciona, que vai enxovalhando as pessoas pelo caminho, a tal ponto que a absolvição já nem sequer é notícia. Muitas vezes a absolvição é que já nem sequer é notícia. Bom, e portanto, eu estou bastante pessimista e acho que é preciso fazer alguma coisa. Acho que é preciso, se for preciso mexer na lei, mexe-se, sem medo. Não é para tirar poderes aos juízes, não é para tirar poderes ao Ministério Público, não é para criar uma influência do poder político sobre o poder judicial, não é para nada disso. É para ser ainda mais firme na punição de quem faz estas coisas. E isso aqui, não, se alguém vier dizer que eu quero é cercear a liberdade dos juízes ou do Ministério Público, eu infirmo e nego veementemente. Não é nada disso. É apenas para garantir que aquilo que a Constituição e que a lei proíbe que se faça, efetivamente não se faça. E que quando acontece, alguém seja punido. Porque não vamos também ser só tão rigorosos para os políticos que fazem e que acontecem e que têm de ser punidos e depois sermos tão, desculparmos tanto aqueles que também cometem uma ilegalidade ao divulgar coisas que não podem ser divulgadas.
O Presidente da República sugeriu hoje que esta é matéria que deve ir para a reforma da justiça.
Naturalmente, a questão de como proteger o segredo de justiça, as escutas, buscas, tudo isto, é algo que é fundamental quando se olha para a justiça. Há muitos outros aspectos que também são fundamentais, mas maior escrutínio das decisões do Ministério Público e em geral, é um ponto essencial. Isso passa pela hierarquia interna do Ministério Público, passa pela forma como a legislação está estabelecida e deve ser feita cumprir, e acho que faz muito sentido que nós todos temos o direito de conhecer o que é que um futuro Procurador ou Procuradora-Geral da República pensa sobre isto tudo, e penso que em breve é preciso tomar atitudes no poder político para garantir que as pessoas têm esse conhecimento. Acho que a situação chegou a um ponto de uma gravidade extrema e isto serve os populistas, isto serve quem quer destruir as instituições, quem quer dizer este regime está podre, são todos uns corruptos, é isto que é servido, são essas ideias que são servidas com estas fugas, com estas divulgações, e isso é de uma gravidade enorme.
Miguel Macedo, é de espionagem política que estamos a falar?
Pelo menos parece, no caso em concreto. Mas deixem-me começar por dizer que eu vou tentar ser equilibrado na abordagem desta matéria, por razões óbvias. E para dizer que não me parece aqui, e vou retomar uma conversa que tivemos aqui há umas semanas, aqui neste debate, para dizer que não me parece que a questão essencial neste tipo de matérias seja verdadeiramente uma questão de alteração da lei. Vamos ser reconduzidos, outra vez do meu ponto de vista, a um problema que é essencial nestas matérias, que é o problema da responsabilidade. O que é que isso passou, e as escutas que foram divulgadas, que na aparência das coisas não tem nada a ver com nada do processo que está a ser investigado, verdadeiramente já não é só um processo, porque ele foi desdobrado em três, um para o lítio, um para o hidrogênio, estou a dizer aquilo que li na comunicação social, e outro para a base de dados, o centro de dados, ou coisa que o valha. E, portanto, já estão não sei quantos procuradores para cada um destes dossiers, estes processos partilhados, e depois há um procurador adjunto que coordena os outros todos, etc, etc, etc. Verdadeiramente, o que se passa aqui é, embora com contornos diferentes, muito semelhante àquilo que se veio a passar em Portugal ao longo dos últimos anos, muitos anos, vezes demais, em que se prometeu também inquéritos a fugas de informação e a violação do segredo de justiça, que resultaram até hoje, que seja do meu conhecimento, em zero.
E desta vez,
eu vou aguardar, mas aviso já que vou aguardar sentado.
E com fé?
Sentado.
Sentado.
Ninguém sentado tem fé.
Sentado. Com a fé, na minha religião, pelo menos, expressa-se melhor ajoelhado.
Ajoelhado?
Eu como não me quero ajoelhar perante esta situação, vou mesmo esperar sentado. De facto, olhando para aquilo que foi público, e o problema destas matérias é que, saindo para o espaço público, não se pode desconhecer o que ali está. Verdadeiramente, o conteúdo daquilo, cada um pode ter a opinião sobre a questão política que está a ser tratada naquela conversa, mas é, no essencial, um conteúdo político entre um chefe do governo e um dos membros do governo. Ponto final. Não. A menos que a gente não esteja a alcançar futuras ramificações deste processo, e portanto agora já havia os depoimentos para memória futura, agora há documentos e gravações para memória futura de processos incertos contra incertos, sobre objeto incerto e que se desconhece. Portanto, chegamos a este ponto.
Miguel, mas com critério desse, então vai caber tudo.
Pois é, justamente é essa a perplexidade. Vamos tentar tirar alguma coisa de positivo disto. Geralmente, quando há reação, eu não estou na política, mas daqueles que são conhecidos pelos políticos, quando acontecem coisas destas, eles estão a tentar preservar-se. Neste caso, o Pacheco Pereira já há pouco assinalou, foi muito além disto, porque de facto o conteúdo da escuta provocou uma estranheza, perplexidade em vastíssimos setores, muitos deles, aliás, relativamente aversos a criticar usualmente o Ministério Público ou as instituições do Poder Judiciário em matérias deste género. Bom. E, portanto, o que eu aqui queria dizer é o seguinte: não se trata aqui, como a Alexandra Leitão acabou de dizer, nós temos uma lei muito especiosa em relação à forma como se pode fazer as escutas, como tem que ser renovada periodicamente a autorização para a escuta, como se mantém ou como se destrói a escuta. O problema não é a lei. O problema é que a forma como se trata destas matérias não tem nada a ver com o cuidado, a ponderação, o resguardo no interesse da justiça. Porque se estamos em segredo de justiça, esse segredo de justiça interessa, em primeiro lugar, à própria investigação criminal. É preciso salientar este ponto. Não é no interesse de quem está a ser investigado em primeira linha, é interesse da própria investigação criminal. E, portanto, este ponto é um ponto essencial.
O problema está nos aplicadores da lei, é o que o Miguel está a dizer?
Com certeza que está, em grande parte, nos aplicadores da lei. Ou porque não têm os procedimentos certos, ou porque não cuidam de fazer os procedimentos certos, ou porque não garantem como deviam garantir, e a lei obriga a que garantam o resguardo da matéria que está a ser objeto de investigação. Portanto, com certeza que são aqueles que têm a responsabilidade de aplicar a lei. Muito mais, é por isso que eu digo, muito mais do que a própria lei em si, que já tem um conjunto de critérios, de procedimentos que estão lá previstos e que, se fossem cumpridos, em muitos casos isto não acontecia. Segundo ponto, a perplexidade em relação a este caso que abrange o Dr. António Costa é imensa, é muito mais lata do que aquilo que aconteceu em outros casos anteriores, é verdade. Segundo ponto, mas não é nova. ao longo de muitos anos, nós tivemos aquilo que era conhecido no meio da comunicação social como mecanismo de compensação. Se eu acuso hoje este do partido, 10 dias depois estou a acusar outro do partido ao lado. Este mecanismo é conhecido, é falado, foi bastas vezes debatido sobre estas matérias. E nós sabemos o resultado de algumas destas situações e as consequências de algumas destas situações. E, portanto, eu reconduzo, voltando ao início da minha intervenção, tudo à questão da responsabilidade. Primeiro, responsabilidade de quem promoveu que aquela escuta devia ser mantida. E aí não há dúvida, foi alguém do Ministério Público que entendeu que aquela escuta devia ser mantida. Segundo, a responsabilidade de quem validou manter aquela escuta. Terceiro, a responsabilidade de quem...
Já estamos no domínio do Supremo Tribunal de Justiça?
Estamos em tudo, estamos no âmbito do processo. Terceiro, a responsabilidade de quem, tendo promovido aquela escuta como relevante para efeitos do processo, viu ser sancionada essa sua posição, mas não conseguiu salvaguardar aquilo que era próprio e imanente ao segredo de justiça em que está a decorrer o inquérito.
Ou seja, mantê-lo em segredo.
Mantê-lo em segredo. Portanto, temos aqui uma tripla responsabilidade, pelo menos uma tripla responsabilidade nesta matéria. E as perplexidades sobre isto aumentam cada vez que prosseguimos na análise ou na reflexão sobre tudo aquilo que tem acontecido para a desgraça do sistema judiciário ao longo das últimas décadas ou dos muitos últimos anos do que tem acontecido. E já lá vamos na segunda parte, para não me alongar muito mais, porque eu tenho algumas posições que eu sei que são controversas e não tenho de agora, já tenho há muitos anos, sobre um conjunto de matérias destas do penal, designadamente do penal, que assentou esta vertente da responsabilidade e da responsabilidade democrática. Por exemplo, eu faço aqui uma pergunta, já aqui uma vez fiz. Alguém sabe quais são os critérios de avaliação dos procuradores da República? Alguém sabe? Eles são apreciados no Conselho Superior do Ministério Público, onde há a presença de pessoas, de representantes eleitos pela Assembleia da República, são apreciados lá. Nós sabemos que a avaliação é feita por inspectores. Mas quais são os critérios que são seguidos por esses inspectores? Até na defesa dos próprios procuradores individualmente considerados. Quais são esses critérios? Qual é a ponderação desses critérios? Alguém sabe?
Eu tenho uma ideia, mas não vem para o caso.
Mas alguém sabe? Ninguém sabe. E a pergunta que eu faço é esta. Num regime democrático, saindo a legitimidade da atuação do Ministério Público e dos tribunais, da Constituição e da lei, não se devia saber? Não era suposto que se soubesse?
Há muita coisa que é suposto que se saiba.
E podemos continuar para aqui adiante. Porque quando se... Eu sabe, quando nós discutimos esta matéria, eu lembro-me sempre de alguém por quem eu tenho respeito, infelizmente já não está entre nós, que foi o Presidente da República que mais refletiu sobre estas matérias, foi o Dr. Jorge Sampaio. De longe. E que tinha estes temas como temas centrais das suas preocupações de reforço do poder judiciário e de reforço das instituições democráticas. E vale a pena, às vezes, reler algumas das coisas que ele escreveu sobre esta matéria.
O Miguel não comentou eventuais intuitos políticos nestas divulgações cirúrgicas. Propositadamente?
Eu não quero fazer processo de intenção. Não quero mesmo. Embora, evidentemente, não ponha fora da equação um conjunto de circunstâncias, não apenas neste caso, eu sublinho este ponto, de há muitos anos esta parte, não apenas neste caso, designadamente quando havia a lógica das compensações, ora agora levas tu, ora agora leva ao outro lado alguma coisa em troco daquilo que eu fiz anteriormente a este ou àquele, etc. Portanto, eu não ponho de lado isso, mas eu acho que isso aí é ir um pouco mais para um processo de intenções que eu não quero fazer. Agora, em relação a esta matéria, eu gostava, como cidadão, que me explicassem, primeiro, qual é a relevância daquela escuta, ponto 2, ponto 1, ponto 2, se não é relevante agora, é legítimo à face da lei guardá-la para um momento posterior, ponto 3, não estará aqui o Supremo Tribunal de Justiça a conduzir-se mais pela opinião que foi expendida em casos anteriores em que foi determinada a destruição de escutas e depois soubemos qual foi, ou sabemos qual foi a reação pública e publicada sobre essa destruição, não é isso que está a inibir o Ministério, o Supremo Tribunal de Justiça na validação destes casos. Quarto, e a senhora Procuradora da República não tem nada a dizer sobre isto. Há um seu procurador que defendeu que aquilo era relevante, promoveu que aquilo fosse relevante, teve o assentimento do Supremo Tribunal, mas ninguém tem nada a explicar sobre isto.
E o Presidente da República pode continuar a achar que isso é questão para uma reforma futura, mas sobre isto nada. Sobre isso.
Pois, a questão é saber se nós estamos verdadeiramente hoje num regular funcionamento de instituições em matérias muitíssimo delicadas que têm a ver com o âmago dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Não é dos políticos, é dos cidadãos.
Exatamente.
Sendo que é importante destacar que nada disto, ou quase nada disto, se passa nas centenas ou milhares de processos que todos os dias se desenvolvem no país. Não há fugas de informação na maior parte dos processos, em Braga, ou em Guimarães, ou em São João da Madeira, ou em Coimbra. Não há. Não há. E a intencionalidade tem a ver com isto. Os procuradores são os mesmos. São os mesmos, ou pertencem ao mesmo corpo, digamos assim. As leis são as mesmas.
Pacheco Pereira,
bom, primeiro aspecto,
a dizer, quero falar sobre...
Exatamente. Esta história da reforma da justiça é como aos megaprocessos. Quer dizer, quando a reforma, falar-se agora de uma reforma de justiça, que me faz o Sr. Presidente da República, é de há tudo.
Claro.
Quer dizer, há aqui questões concretas que podem ter soluções concretas. E é isso que se tem que fazer, independentemente depois de se pensar numa reforma, mas esta mania sempre de querer fazer coisas globais, quando surgem problemas desta natureza, é má. É estes problemas que têm que ser defrontados, e depois é preciso um enquadramento mais genérico, que eu duvido que seja preciso. Muitas vezes isto é uma questão de homens ou de mulheres. Muitas vezes. Quase sempre. E porque há aqui um problema de mentalidade corporativa. É por isso que o problema não é apenas do Ministério Público, também é dos juízes. Há uma mentalidade corporativa que é: nós somos bons, nós somos incorruptos, a nossa obrigação é lutar contra os impuros. Quem é que está na primeira lista dos impuros? Estão os políticos. Aliás, quando eu escrevi, eu fiquei contente porque escrevi o artigo e, por exemplo, ele é referido na imprensa internacional e do meu ponto de vista, eu fico contente porque acho que estas questões têm que ser discutidas com muita... frontalidade, que é um termo que eu não gosto de usar, mas enfim. Outra coisa é o problema do medo. Eu acho que essa distinção é um bocadinho, desculpe-me, sofística. Ou seja, o medo significa que a decisão final, de alguma maneira, vai sancionar o facto de eu não ter cometido crime nenhum. Isso é verdade. Mas eu acho que a gente também tem que discutir algumas sentenças. Eu bem sei que isso é complicado, mas há sentenças claramente abusivas em casos em que há debate público, em que há pressão pública. Houve sentenças em matérias para gente da extrema-direita, por exemplo, que são claramente excessivas. Há matérias sobre questões de dinheiros e corrupção que são claramente excessivas dentro, para um cidadão comum que acha que deve haver um equilíbrio entre as sentenças e os... Mas isso é... E há sentenças em que é muito difícil encontrar
isso encaminha-nos para a questão deste pacote anticorrupção apresentado pelo governo.
Eu já lá vou ao pacote anticorrupção, mas antes disso queria falar dos jornalistas. Os jornalistas têm um papel importante nesta matéria porque é suposto, não é ocultem, nem é fazerem censura. Eu sou completamente contra que haja censura. Quer dizer, uma vez tendo conhecimento, e a gente já sabe que esse conhecimento é para os amigos, não é? Deste tipo de conteúdos, a obrigação deles é comportarem-se como jornalistas. O que é que um jornalista faz? Julga, a matéria que lhe é passada, não pega na matéria que lhe é passada e reproduz-la ipsis verbis. Isso não é exercício de qualquer função. Os jornalistas têm uma função de dar contexto, de transmitir a informação, de escolher entre aquilo que lhe é dado e não serem porta-vozes das fugas de informação. Porque quando são porta-vozes das fugas de informação, ipsis verbis, com os fragmentos que lhes são atribuídos, estão a ajudar a manipular a opinião pública. Aquela operação Tutti Frutti, quando eu vi, que é outra coisa, quando eu vi as primeiras notícias sobre essa operação, era ipsis verbis aquilo que era deliberadamente escolhido para ser apresentado publicamente e para criar uma imagem pública. Os jornalistas não podem fazer parte deste processo. Não quer dizer que ocultem aquilo que sabem ou que ocultem aquilo que de alguma maneira lhes chegou, mesmo que seja por portas travessas. O que tem é que exercer a sua função de jornalistas. Mediar, dar contexto, escolher e apresentar as coisas não em função do informador que está antes, nem da fonte que está antes, mas em função do seu próprio julgamento sobre a importância e a relevância daquilo que estão a noticiar. Não fazendo isso, é evidente que se trata-se de uma coligação de mau jornalismo. Alguém dá e alguém serve de porta-voz. Não tem sentido.
Sobre o pacote anticorrupção?
Já lá vou, cara. Eu sei,
o programa tem um limite de tempo, pois...
Outra coisa que é o argumento de que isto são os políticos que protestam e, portanto, isto é uma coisa dos de cima e os de baixo. Mesmo sendo uma coisa dos de cima e daqueles que dependem mais na opinião pública da sua imagem e, portanto, que são os alvos preferenciais, o que acontecer aos de cima beneficia aos de baixo. É outra coisa que também convém compreender. Os abusos de poder, os abusos de prisão preventiva, os abusos que são cometidos, se forem denunciados em cima, também podem permitir facilitar a denúncia de baixo, seja por advogado, seja quem for. O pacote anticorrupção vem em completa continuidade com esta matéria. Eu sou um firme defensor, porque acho que isso é essencial na democracia, do princípio de que o ónus da prova, em que as pessoas são inocentes antes de serem julgadas. São inocentes. E o ónus da prova é do governo. O ónus da prova é da justiça. O ónus da prova é de quem acusa. E, portanto, vejo como um completo absurdo que possa haver confisco de bens, independentemente de qualquer decisão, a não ser que ele seja instrumental para o processo, de qualquer decisão final, inclusive na versão inicial, mesmo que os processos fossem arquivados. Portanto, a violação do princípio do ónus da prova e a violação de que se é inocente até se ser julgado é um elemento fundamental da democracia. E neste pacote de anticorrupção, respondendo a pressões do Chega, isso é posto em causa.
Alexandre,
eu lamento ter o Carlos sempre a olhar para a coisa, porque eu também estou a contar os tempos.
Faz bem, Zé.
E faz muito bem.
Alexandre Leitão, quer pegar pelo lado do pacote anticorrupção ou
sim,
ainda tem questões relativas à primeira parte do nosso debate?
Brevemente, só para dizer que eu concordo que associar isto à reforma da justiça é adiar o problema. Eu estou farta de ouvir falar na reforma da justiça. Há muitas coisas que se mudam com alterações relativamente cirúrgicas que até seriam desnecessárias, concordo inteiramente com Miguel Macedo, não fosse o facto de facto, nós verificarmos que é preciso pôr ali ainda mais alguma coisa. Eu posso dar um exemplo para não entrar em tecnicidades, mas, por exemplo, tem que ir ao juiz sempre que se prorroga uma escuta. Pronto, não basta ir ao juiz. É preciso, por exemplo, que haja uma fundamentação acrescida, que já lá está, ou que haja uma situação em que a escuta tem que ser terminada automaticamente, exceto em casos muito específicos, ou seja... Não vale a pena entrar aqui em tecnicidades. O que eu quero dizer é que concordo, isto não é um problema de reforma da justiça. Isto é um problema de mudanças cirúrgicas, que são, aliás, desnecessárias se a lei fosse cumprida. Porque a lei tem que ser cumprida por todos e também pelos magistrados que a aplicam. Primeiro ponto, estou de acordo com isso. Segundo, tem que haver mais transparência e responsabilidade na ação genérica da justiça. Transparência, por exemplo, nos critérios de seleção, nos critérios de aplicação de sanções disciplinares ou de notações, portanto, de classificações para evolução na carreira, quer de juízes do Ministério, de magistrados do Ministério Público, quer de juízes, e eu também sei bastante bem do que falo, quer de responsabilização nestas situações. E a terceira coisa é dizer que isto, no fim, leva, de facto, do ponto de vista de quem exerce a causa pública, o poder público, políticos, altos quadros, leva a uma paralisação da atuação da administração pública, não tenham dúvidas disso. Qualquer pessoa, na dúvida, na mais pequena dúvida que uma legislação possa deixar ao aplicar uma regra de procedimento administrativo ou outro, fica parado, porque tem medo.
O que nos conduz ao pacote anticorrupção e à questão do lobby.
Os conclui ao pacote anticorrupção. Quanto a este pacote anticorrupção, eu queria dizer três coisas. Olha, três coisas. Tem três grupos de medidas, na minha opinião. Umas que vão na linha de continuidade do pacote que tinha sido feito em 2021, que instituiu o Mecanismo Nacional Anticorrupção, chamado MENAC, a Entidade da Transparência, e outros aspectos, e que vão nessa linha, e bem. Outras que também bem acabam por verbalizar ou incluir no pacote algo que tem umas duas medidas, designadamente duas, que tem um consenso público razoavelmente generalizado, o lobby e a pegada legislativa, portanto a regulamentação do lobby, um pouco como há na União Europeia, e a pegada legislativa, ou seja, saber-se quem participou, quem foi ouvido para fazer uma determinada lei ou decreto-lei. Estas duas medidas são medidas relativamente consensuais.
E que podem ajudar a responder à sua preocupação sobre a questão dos mecanismos. Estamos da decisão da administração pública.
Se me permitem isto, um programa tão tão consensual, que até me custa dizer isto, mas na verdade ainda não existe um pacote, uma legislação sobre o lobby, porque o PSD não a quis fazer na Assembleia em dois momentos, em 2019 e em 2024. E depois, terceira linha, tem duas ou três medidas que me suscitam dúvidas e que eu também considero que, vamos ver qual é a explicação, só foram apresentadas muito em geral, mas, portanto, eu resguardo-me para a explicação técnica e para a apresentação da proposta de lei propriamente, mas tem três medidas que me parecem complicadas e que eu também considero que foram uma cedência ao populismo. A primeira é a da perda ampliada e definitiva, o confisco. Já existe a perda ampliada.
Já existe,
mas exatamente das duas uma. Ou a medida é o que já existe, ok, com alguns afinamentos, ou a medida é aquilo que está a ser apresentado como perda definitiva, mesmo em caso de arquivamento e mesmo em caso de absolvição. E aí é nova e eu tenho as maiores dúvidas. O segundo medida que eu tenho também dúvidas é a da redução, vamos ver em que termos, da fase da instrução. Eu sei que a fase da instrução se tornou uma fase muito, muito longa, muito complexa, mas atenção, o juiz de instrução criminal é assim que ele é conhecido, o juiz das liberdades. É exatamente o juiz de instrução que vai ver se aquele inquérito seguiu tudo o que devia seguir. Se nós reduzirmos demais a fase da instrução, podemos estar a pôr em causa essas liberdades. Repito, depende de como esteja regulado. Último ponto, rapidamente, aqueles famosos mecanismos premiais, ou seja, tu entregas o outro e, portanto, ficas sem e não tens sentença. Não é aquela coisa que se usa muito, vê-se muito nos filmes, inclusivamente, que é
chamada
a delação premiada. Muito bem, já existe. Foram introduzidas alguns mecanismos premiais, exatamente no pacote 2021, mas em fase de intervenção de um juiz. A antecipação dos mecanismos premiais, da delação premiada,
mas o que está
no
proposto...
momento de inquérito em que o Ministério Público...
Diz lá expressamente em julgamento, até à fase
de
julgamento.
Mas então não é novo. Mas então
até
não é
à
novo.
Fase de julgamento.
Não, mas até à fase de julgamento é diferente de em julgamento.
Incluindo,
ou seja,
incluindo na fase de julgamento.
Em julgamento, quando há contraditório e intervenção de um juiz, não tenho nada contra. Se for para abrir em qualquer momento anterior em que não há contraditório na intervenção do juiz, acho gravíssimo.
Miguel,
eu não vale a pena estarmos a subscrever-nos uns aos outros.
Certo.
Genericamente.
Este pacote é uma,
genericamente,
é uma boa base até para entendimento.
Genericamente,
ou chega, por exemplo.
Genericamente, em relação ao pacote, eu acompanho o que a Alexandra acabou de dizer, com a exceção de duas coisas. Eu não li a parte da...
Chamada delação premiada?
Não é delação premiada,
sim,
não é isso. Mas,
estou a facilitar.
Não li como leu a Alexandra, mas admito
que
possa
ter,
lido mal. O que eu li lá é que até na fase de julgamento pode ser adotada essa medida e, portanto, evidentemente na presença de um juiz, ponto 1. Quanto à fase da discordância que Alexandre Leitão manifestou em relação à fase da instrução, eu sou mais radical do que aquilo que lá está na proposta. Eu mantinha a fase de instrução estritamente para questões de legalidade. Só e apenas. A fase de instrução hoje transformou-se num primeiro julgamento preliminar que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. E volto ao meu ponto. Até porque eu quero que a responsabilidade seja levada até aos últimos, às últimas consequências. Neste sentido, se o Ministério Público é o titular da ação penal e deve continuar a ser, claro, com a autonomia que tem, que deve continuar a ter, então aquilo que acusa é aquilo que vai a tribunal, salvo se houver, por exemplo, provas obtidas de forma ilegal, evidentemente isso não pode passar na defesa dos direitos dos cidadãos, quaisquer que eles sejam, e deve ser escrutinado por um juiz. Agora, o que não pode acontecer é aquilo que acontece hoje. Estamos em inquérito durante anos, é deduzida uma acusação, a acusação vai para o juiz de instrução criminal, que evidentemente precisa de tempo para avaliar aquilo que está lá na acusação, depois segue-se o debate instrutório, depois há a decisão instrutória, finalmente há pronúncia ou não pronúncia, em princípio pronúncia, segue o processo para tribunal, chega a tribunal, o tribunal do julgamento vai precisar de tempo para estudar o processo, recomeça o processo outra vez todo de novo, o estudo todo outra vez, com duas notas que eu quero aqui destacar, e são estes os pontos em que eu não tenho a concordância de quase ninguém, mas que eu acho que é muito importante na lógica da responsabilização, que é o que acontece na generalidade dos casos e é aquilo que não acontece nos casos mediáticos. E que é isto? Eu entendo que o procurador que deduz a acusação deve ser o procurador que está em julgamento a defender a acusação. O que acontece hoje, no comum dos processos, é isso. Salvo quando há movimentos de procuradores nos tempos próprios. O que acontece nestes megaprocessos, nestes processos mediáticos, portanto os que estão nos DCAPs e nos DIAPs e essas coisas todas, é que há uns procuradores que deduzem a acusação, mas não vão a tribunal defender aquela acusação. E o que acontece depois é o caminho reversivo de responsabilidade, que é quem vai a tribunal diz: esta acusação é um disparate, está mal formulada, está mal fundamentada. E, portanto, isto teve o resultado que teve. Quem formulou a acusação diz: o colega que esteve em julgamento não soube defender a primorosa acusação que nós fizemos.
E quanto ao risco?
E até se dá o caso, bastas vezes noticiado, de ter havido procedimento disciplinar contra o procurador que estava em julgamento, que entendeu que pelo decurso dos testemunhos, da prova lá feita, podia, que não devia sustentar, exatamente, que não devia sustentar parte daquela acusação e tem direito depois a um procedimento disciplinar dentro do Ministério Público. E, portanto, bem, para pormos as coisas clarinhas sobre isto,
Alexandre Leitão,
nenhuma restrição ao Ministério Público e à autonomia do
tem
Ministério
razão,
Público, mas o máximo de responsabilidade.
Sem dúvida.
Portanto,
nas preocupações quanto à eventual diminuição de garantias, desculpe, mas estamos
não,
perto do
não,
fim.
Não me parece que esteja contido na agenda, e eu aliás quero sublinhar que acho importante esta iniciativa política, não me parece que esteja lá isso. Fala ao de leve na questão dos recursos dilatórios, de natureza puramente dilatória, e dos efeitos de alguns recursos. Mas como não explicita, em que termos é que o Governo está a pensar esta matéria, eu também me abstenho de fazer considerações. Mas não me parece que haja esse perigo, muito embora concorde que na questão da perda ampliada nós já temos na lei, já temos o arresto preventivo e, portanto, é preciso fazer bem a distinção entre aquilo que é proposto e aquilo que já existe para não haver ou sobreposição ou, porventura, um abuso excessivo a favor de expedientes que aí sim diminuam a posição de quem quer que seja que esteja num processo desta natureza.
Ainda temos um minuto. Incomoda-se o Chega vier a ser o principal arrimo do Governo para passar o pacote anticorrupção?
É para mim?
Sim.
A mim não me incomoda nada, então numa semana em que nós tivemos o líder do Partido Socialista numa mesma lista com o líder do Chega para o Conselho de Estado...
Tem que me dar um minuto.
Dou, com certeza, mas como é que eu hei de
estar... 30 segundos que o Miguel já utilizou.
Acho que essa, aliás, foi uma novidade política
do maior alcance. São
coisas completamente diferentes.
30 segundos.
São coisas completamente diferentes. Se há matéria onde não se pode governar com o Chega, é em processo penal, em penal e em justiça. E misturar uma coisa com a outra,
não,
devido respeito,
não,
Miguel,
do
não
ponto
parece
de vista
seu.
Político.
Não,
do ponto de vista
não
político,
pareceu. Aquela lista teria
as
o
linhas vermelhas.
Resultado.
Onde é que estão as linhas
aquela
vermelhas?
Aquela lista teria o mesmíssimo resultado, fosse
onde
qual
é que
fosse
está
a
vossa
composição.
Polémica quando
fazer
foi
fazer alterações
a eleição do
em matéria de processo penal e de corrupção com o Chega, isso sim é um problema.
Oh, Alexandre Leitão, há três meses chegou. Tivemos a eleição do Presidente da Assembleia com a narrativa
pois.
Do PS que nós conhecemos.
Chegou mesmo, chegou o momento de terminarmos o nosso programa. Dois, oito dias, voltamos ao debate no Princípio da Incerteza, na CNN Portugal e na TSF. Até para a semana.